história recente. E ela privilegia a recuperação do vivido conforme foi concedido por quem o viveu realmente. É um diálogo entre o entrevistado e o entrevistador e uma construção, uma interpretação do passado através da linguagem falada. Isso é importante, que a história oral ela trabalha com uma técnica de editoração que se afasta da técnica jornalística. A técnica jornalística ela tem um compromisso com o estilo da redação, com você trabalhar e editorar aquela informação de forma que fique esteticamente bonita. Muitas vezes, se você dá uma entrevista para um jornal, uma revista, o que sai no seguinte tem muito pouca coisa a ver com o que você realmente falou no repórter. Né? E a história oral tem toda uma preocupação em manter essa relação direta com aquilo que foi registrado oralmente. No caso da história oral, não é fator negativo o fato de o depoente poder distorcer a realidade, ter falhas de memória ou errar em seu relato. E a escolha dos entrevistados não é uma escolha baseada em amostragem, baseada em estatísticas. Né? É uma escolha intencional em que se procura selecionar participantes que viveram, presenciaram ou se inteiraram daquelas ocorrências. Tá? Então, se aproxima, na verdade, dos métodos da antropologia. E os depoentes são tomados não como unidades estatísticas, mas como unidades qualitativas. Então, foram realizados, dentro da organização, dentro do IBGE, 16 entrevistas nesse período. E essas entrevistas contemplaram técnicos, conteudistas, no caso jornalistas, publicitários, designers, web designers, gerentes, administradores e profissionais de atendimento. Aqui está um exemplo de como ficam as respostas das entrevistas de história oral depois de passar pelo tratamento específico da história oral, algo que se afasta daquele copydesk jornalístico. Então, por exemplo, a busca no portal é realizada pela pessoa que está fazendo uma pesquisa, que vai ter ali uma resposta no site Cidades Arroba, ou uma criança que vai lá no site Tim e consegue fazer um levantamento. O que a internet permitiu é justamente colocar democraticamente esse maior banco de dados sobre o Brasil à disposição de todo o público. Então, acho, é mais um papel de cumprimento da missão do IBGE, em levar a informação para a sociedade. Através da história oral, mapeamos não só o contexto de desenvolvimento do portal do IBGE e como o IBGE trabalha na prática com a web, mas também o conteúdo. Foi feito, através da história oral, na verdade, um mapeamento do conteúdo existente sobre o ponto de vista dos entrevistados. Então, você tem, além daquelas páginas que eu já mostrei uma página de banco de dados agregados, página Brasil em síntese, são diversos canais e subsites do IBGE, tá? Área de WAP, banco multidimensional de estatísticas. Cada canal desse é um mundo de informação enorme. Servidor de mapas ou área de mapas interativos, o canal Cidades Arroba, o canal Estados Arroba, a área de download, onde todas as planilhas do IBGE estão disponíveis para download de pesquisadores, canal para adolescentes, o IBGE Team, o canal para crianças e professores, né, da rede pública do ensino fundamental, Atlas Geográfico Multimídia, loja virtual, funciona como qualquer loja virtual, a pessoa pode comprar as publicações do IBGE, receber em casa, e mais uma infinidade de outros subsites ou canais, que eu nem coloquei todos aqui, mas são de um número muito grande. E foi feito também o teste de usabilidade em campo. Né? O teste de usabilidade, ele trabalha com feedback vivo de usuários, operando tarefas reais. O processo empírico do teste de usabilidade é o de aprender a partir dos usuários, sobre a usabilidade de um produto, observando-se os usuários durante a utilização. No teste de usabilidade, os usuários são registrados, né, em vídeo e em áudio, em algumas condições controladas, para você poder checar o sucesso das interfaces, através do comportamento dos usuários. Havia há alguns anos uma visão do teste de usabilidade mais tradicionalista, que usava laboratórios caríssimos, né? Laboratórios com equipamentos caros, e tinha uma abordagem estatística. Você tinha que fazer um número mínimo de testes, que era lá uns 30, 40, 50 testes, um número razoável para ter uma validade estatística. Esse tipo de abordagem está mudando com o tempo, né? Está havendo uma mudança de paradigma, e atualmente você já pode fazer um teste de usabilidade válido utilizando 4 ou 5 ou 6 usuários, o que democratizou bastante a aferição da usabilidade a partir dessa técnica. Os participantes dos testes de usabilidade, eles trabalham com... Eles são membros do grupo do público-alvo, tem que ser usuários reais, e devem executar tarefas reais durante os testes de usabilidade. Então, o tipo de teste que foi realizado foi o teste de campo. No teste de campo, você trabalha basicamente com um laboratório portátil. Os laboratórios portáteis, atualmente, eram bem mais caros há uns anos atrás, mas atualmente também o preço está caindo, o que torna essa técnica do teste de campo bem mais acessível a qualquer organização, qualquer empresa, né? Então, com um laboratório portátil básico, baseado no notebook e num software de teste de campo, que foi utilizado, foi o software Camtasia, que foi o único que a PUC conseguiu orçamento para comprar. Então, esse tipo de teste foi o que foi aplicado. A vantagem dos testes de campo: o usuário, em vez de você convidar o usuário para vir até um laboratório fechado, naquela situação formal, aquela data, horário marcado, você faz o contrário, você vai até ele, no seu local de trabalho, na sua universidade, no seu escritório ou na sua casa. Você vai aonde o usuário trabalha, vive, aonde ele costuma, inclusive, acessar a internet. Você observa o ambiente real, onde o usuário trabalha, você observa as tarefas com todas as interrupções e distrações que são típicas do ambiente dele, e você, inclusive, verifica artefatos que são criados pelos próprios usuários durante a realização das tarefas. E durante essas tarefas, o usuário também pode acessar documentações suas, específicas, né? Por exemplo, durante um dos testes de campo que eu fiz na UERJ, na universidade, lá do estado do Rio de Janeiro, um dos usuários, que era um professor de economia, um economista, ele procurando completar uma tarefa no site do IBGE, ele pediu para mim: você vai na gaveta tal, no armário tal, e pega a minha calculadora eletrônica, eu estou precisando da calculadora aqui para fazer uma soma aqui dos dados do IBGE. Esse tipo de atitude dele, que é justamente trabalhar com os artefatos que ele tenha, que ele costuma fazer, isso você jamais verificaria num laboratório de usabilidade fazendo um teste formal. Então, aqui são alguns exemplos, tá? Os locais onde foram realizados os testes foram o campus da PUC do Rio ou de outras universidades do Rio, residência de pesquisadores e locais de trabalho, locais de escritórios ou empresas. O público-alvo foi basicamente pesquisadores acadêmicos, pesquisadores que estavam de diversas áreas, que estavam defendendo teses ou dissertações e poderiam precisar supostamente dos dados do IBGE para algum tipo de fundamentação no seu trabalho. Então, aqui esse aqui ocorreu na biblioteca da PUC do Rio. Isso aqui numa residência. Esse rapaz aqui ele é pesquisador de sociologia, sociólogo. essa aqui é doutoranda de ciência da informação, também ocorreu no local de trabalho dela, numa instituição pública do centro da cidade do Rio de Janeiro. Aqui dá para ver alguns aspectos do laboratório móvel, né? Webcam, gravador e tal, são os elementos, artefatos do laboratório móvel. E tem também uma série de documentações que ajudam no teste de usabilidade. Questionário pré-teste, questionário pós-teste, documentos de autorização, para que a pessoa dê autorização para a gravação do seu teste, né? Gravação da sua voz, das suas opiniões, e a apresentação também, né, da sua imagem, como eu estou fazendo aqui. A primeira tarefa que foi dada para esses pesquisadores acadêmicos foi descobrir, a partir da home do portal do IBGE, qual o estado do Brasil em que reside a maior concentração de pessoas idosas, pessoas com mais de 60 anos. Esse estado é o estado de São Paulo. E o usuário deveria descobrir qual o estado e embasar com o dado estatístico correspondente. A segunda tarefa era um pouquinho mais complexa, mais difícil. A partir da homepage do portal do IBGE, o usuário deveria descobrir em que bairro da cidade de Recife reside a maior concentração de cidadãos da terceira idade. A resposta é o bairro de Boa Viagem. Então, os testes de campo foram feitos basicamente utilizando dois protocolos juntos, um em seguida ao outro, o que levou ao estabelecimento de um protocolo misto. O protocolo concorrente é aquele protocolo em que a pessoa vai falando em voz alta ao mesmo tempo que está completando a tarefa, ou tentando completar a tarefa, e vai dizendo as suas estratégias de navegação, aonde está clicando e tal. E o protocolo retrospectivo, o usuário revisa toda a gravação do seu teste e depois é submetido a uma entrevista aberta e procura aí dar algumas justificativas, explicar suas estratégias, explicar o que aconteceu após revisar a sua gravação. Eu não sei se vai rodar aqui, vamos ver. Não sei nem se tem som. Como é que a gente faz aqui para cá? Esse é o protocolo concorrente.
Vou colocar população de voz.
Pode colocar um pouquinho mais alto.
População. Isso, fazendo a busca no site do IBGE, população idosa.
Explicando o que está acontecendo durante a tarefa, né? E o protocolo retrospectivo, eu fiz uma pequena edição aqui das entrevistas abertas feitas com o protocolo retrospectivo após o teste.
Um site bastante pesado, muita informação e ao mesmo tempo não muito estruturada para quem vai navegar. Sou matemático com especialização em estatística. Se eu mexer com mais dificuldade, eu imagino o ser humano mortal comum, né? Eu não achei que seria tão difícil.
Entender como, rodando no mesmo lugar, não encontrei as informações que eu queria, mas também não procurei, porque tenho muito tempo e perdi também a paciência.
Mas é frustrante. De certa forma, é uma tarefa simples, né? Você procurar população maior de 60 anos, tanto mesmo procurar no estado quanto num bairro específico, faz uma coisa, uma informação muito simples. Mas a informação se perdeu.
Minha sensação, eu tenho, como eu até já havia pensado, comentado, é de que eu estou passando páginas como antigamente, e não navegando. Eu estou folheando.
Eu fiquei completamente perdido. Se eu estou procurando uma coisa, eu queria ter. Então, é um negócio cultural, uma frustração total.
Mais frustrante, queria, mas às vezes eu consegui. Sentia que estava próximo, né? Na realidade, eu busquei, busquei e não conseguia encontrar. É isso, eu me senti muito confusa, muito perdida.
Em cada opção que eu entrava, eu também ficava um pouco perdido, porque eu não encontrava ali respostas claras.
Com certeza por isso existia. Então, eu, na real, não perderia meu tempo com o site do Brigitte. E muito em função dessa estética também. De letrinhas pequenas, eu tenho que ter 200 mil informações.
Me perdi completamente e para uma busca, no caso, uma informação que seria usada no meu trabalho, no meu trabalho acadêmico, eu desistiria, no caso, de buscar no portal e iria recorrer ao próprio IBGE, no caso, a instituição física, né?
Imagino que a maior parte das pessoas, inclusive pesquisadores de economia, pesquisadores de ciências sociais, ciências políticas, teriam muita dificuldade. E, realmente, das partes que eu não haveria até hoje, da IBGE, são os mais difíceis.
Para mim, quanto mais difícil. Bom, então, é interessante aí que mostrar os dois tipos, não só um pouco do resultado do teste, né, que foi meio calamitoso em termos de resultado, mas também a intenção dos dois protocolos. O protocolo verbal concorrente, ele vai mais como um apoio para o que você está vendo gravado, ele vai explicando o que está acontecendo. E o protocolo retrospectivo, os usuários já tecem mais hipóteses sobre o que aconteceu, o que deixou de acontecer, o porquê do seu comportamento e também indicam algumas soluções possíveis, né, dentro da perspectiva do usuário. Então, esses dados todos, eles foram trabalhados, foram feitos 48 testes de usabilidade, com 24 usuários, todos do mesmo público-alvo, usuários acadêmicos, né? Esses usuários, esses testes foram revistos e deu um número enorme de informações. Essas informações foram submetidas a um processo que eu não vou explicar aqui agora, mas só para dar uma palhinha, um processo bottom-up de classificação e categorização, e gerou uma série de heurísticas específicas para o domínio do IBGE. Né? Tem aquelas famosas heurísticas do Nielsen, né? São 10 heurísticas, né? Mas o próprio Nielsen fala que para domínios específicos você pode criar heurísticas mais específicas. Então foram criadas heurísticas um pouco mais direcionadas a esses problemas de usabilidade do portal do IBGE. Né? Foi gerada também uma checklist, e essa checklist foi submetida à validação junto a uma equipe de profissionais com grande experiência no desenvolvimento do portal do IBGE. Então, aqui já, só para terminar, alguns gráficos mostrando resultados, né, desses testes de campo. Aqui o nível de instrução dos participantes, em geral mestrado e doutorado. Aqui as áreas do mestrado, né? Em geral, administração de empresas, ciência da informação, design, engenharia, geografia, relações internacionais, economia e finanças. As áreas do doutorado, ciência da informação, ciências sociais, comunicação, design e geografia. As instituições acadêmicas, em geral, instituições acadêmicas do Rio, né? Bem que tem a USP aqui de São Paulo. O local dos testes foi basicamente residência, universidade e escritório de trabalho. A experiência com computadores dessas pessoas eram experiências moderadamente alta ou moderada. aqui o número de horas por dia navegadas na web, conhecimento prévio de estatística, meio a meio, os resultados da tarefa 1, isso aqui é a parte mais importante. Só 13% na tarefa 1 conseguiram encontrar a informação correta. 87% foram mal sucedidos na encontrar esse dado. Né? E na tarefa 2, no bairro de Recife, simplesmente ninguém conseguiu. A partir da ROME do IBGE. Né? E as causas do insucesso na tarefa 1? Quase metade encontrou um dado errado e disse que era o dado certo. Quase metade simplesmente foi até o final tentando e expirou o tempo que era de 20 minutos. Na tarefa 2, houve uma desistência de 17% e no restante as pessoas tentaram até expirar o tempo de 20 minutos também. Aqui uma avaliação geral, isso já no questionário de pós-teste, né, em que uma parte grande falou que o determinante aqui falou que encontrar informações estatísticas no portal do IBGE é difícil ou muito difícil. E aqui as pessoas disseram que menos gostou, a busca é uma área muito problemática, a falta de clareza dos termos é muito problemático, a dificuldade do próprio uso das interfaces e a classificação, a taxonomia das informações. A técnica do teste de campo foi avaliada pelas próprias pessoas que participaram do teste de campo. Como essas pessoas, em geral, eram pesquisadoras do meio acadêmico, nada mais adequado do que essas pessoas avaliarem o método de pesquisa. Né? Ali a maioria achou bom, deu uma avaliação boa, achou ótimo, considerou o procedimento de pensar alto para gravação válido, pois às vezes a gente faz coisas sem perceber. O outro considerou o método utilizado perfeitamente válido e um modelo aplicável a outras pesquisas. E o outro avaliou o método bastante completo, né? Mas achou que pode haver diferenças entre você procurar informações no ambiente de teste e você procurar fora desse ambiente. E aqui só como um exemplo, muito poucas pessoas, mas teve também, relataram que se sentiram pressionadas pelo teste, pelo fato de estar sendo observadas pelo teste, e que, segundo ela, essa usuária, isso interferiu de forma negativa na performance, e que poderia ter tido uma performance melhor caso não tivesse sendo submetido a um teste de campo, né? Bom, os problemas, conclusões parciais. Os problemas relacionam-se largamente à ineficiência dos mecanismos de busca, à taxonomia aparentemente ilógica ou incompleta e à falta de clareza dos rótulos e dos links. E também a problemas de redação, web writing. Todos esses problemas estão inscritos dentro dos problemas clássicos de arquitetura de informação. Obrigado. E está à venda na Saraiva Submarino, editora 2AB.
E é muito bom.
É muito bom.
E é bom também que tem um prefácio do Peter Morville, que muito gentilmente atendeu o meu pedido e se interessou em dar uma força para a arquitetura de informação brasileira.
Faz um depósitozinho na conta dele. Né?
Obrigado.
Espaço para perguntas, mas o Luiz vai estar aqui no coffee break e vai tirar todas as dúvidas de vocês, tá? É, de fato, o livro é muito bom, tem uma cópia, mas ele vai se autografar. Bom, a próxima apresentação é Teoria do Conhecimento Aplicada à Determinação de Links Hipertextuais, Considerações sobre Modelagem Conceitual. É do Rafael Santos Nonato e da Gersília Ângela Borém Lima.